uma alegria repartir a palavra que o Senhor tem dado com vocês, minhas amigas, de todas as idades. Antes de eu falar a palavra, eu quero dar um exemplo do que está acontecendo ainda aqui, para que ninguém haja dúvida que Deus traz a nós para esse encontro e que Deus está providenciando um cenário muito importante. Quando nós estávamos ali na frente, aí as minhas filhas ali da Restinga me contaram que a Letícia, não precisa ficar com vergonha, primeira vez que ela vem aqui, fica em pé, Letícia, porque já tem que logo matar essa vergonha de uma vez assim. Essa é a Letícia, ela ainda não foi batizada, mas conheceu o Senhor. Ela tem uma irmã que ela não via há tempo, não via há muito tempo. E vocês sabem onde é que ela encontrou essa irmã? Acertaram, aqui. Levanta a irmã da Letícia, que estava orando para ela se converter. O Senhor faz grandes coisas. Vocês podem virar para lá para eles olharem vocês também, saber quem vocês são, tá? Amém, aleluia. Amém. Liberamos vida, vida do Senhor na tua vida, Letícia. E agradecemos, Senhor, que tu estava intercedendo, né? E uma estava intercedendo e as outras estavam trabalhando, convidando ela para ir, visitando. É assim que o corpo funciona. Amém. Pode sentar. Nós vamos conversar hoje. Aliás, não vamos conversar porque só eu vou falar, né? Eu peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco rouca. Mas nós vamos falar hoje sobre amizade. E eu trouxe alguns slides que vão me seguir, né? À medida que eu vou falando. Eu quero dizer que amizade é um tema muito rico. É um tema que dispõe de muito material. Pode-se fazer um retiro inteiro de muitos dias sobre esse tema de amizade, em qualquer idade, de qualquer tipo. Não é? Amizades, eu quero dizer assim que eu, na época da vida que eu estou, depois de 60, né? Posso dizer que já vivi muitas amizades, muitos tipos de amizades, desde a minha infância, né? Tipos variados. Mas eu digo a vocês o seguinte, que as amizades atuais, elas são interessantes porque são amizades do presente, amizades de carne e osso, que estão ali, para serem servidas, que estão ali para andar comigo e eu andar com elas. Aquelas amizades do passado, que talvez uma, pelo menos a minha, uma grande amiga que era minha confidente, minha amiga íntima, o Senhor levou, que era Márcia Filikowski, o Senhor levou. Mas o Senhor providenciou outras. Outras ficaram em outros lugares que eu morei. Mas as amizades de hoje, do presente, as atuais, elas me são muito importantes. Vocês são muito importantes. Estamos hoje, esse é o presente que Deus tem nos dado. Também com essa idade eu já me acordei que não podemos idealizar as amizades, aquelas imaginárias, aquela que eu sonho sem serem perfeitas, que não tem defeitos nem qualidades, eu já caí na real que elas não existem. Não é? Porque às vezes a gente também não vive a atual porque nós queremos sempre uma idealizada, uma que não existe, né? Amizade também, eu andei pensando que amizade não é como guarda-chuva. Guarda-chuva a gente usa quando está chovendo, esquece na sala do médico, esquece na loja e vai embora. Guarda-chuva não, A gente tem e às vezes esquece. Então não é como um guarda-chuva. É uma via de duas mãos. Amizade. Na definição da própria palavra, eu encontrei que é estima, dedicação recíproca. Claro que uma amizade não é só... Obrigada. Não é só entre mulheres, mas hoje vamos nos deter somente nessa amizade aqui entre mulheres. Selecionei um vídeo para vocês olharem.
Agora eu quero abrir um parênteses aqui, sabe, e falar que nesse tempo em Dallas, eu também aprendi muito sobre amizade. Porque é muito fácil a gente ser amigo das pessoas nas horas boas, nas festas de aniversário, né? E o dia a dia da gente é muito corrido. Eu acho que a gente tem que ficar cobrando de gente. Ah, você tem que ser meu amigo, você tem que ser meu amigo. Não, eu tenho que ser amigo. Se eu quero ter amigo, eu tenho que ser amigo. E eu sei que o dia a dia da gente é muito corrido, né, Suso? Às vezes é só uma mensaginha. Amiga, te amo, tô orando por você. Né, Andréia? Amiga, manda um e-mail e tal. Mas, na hora da dor, na hora que a gente está precisando, é que realmente a gente vê aquelas pessoas que se desdobram por nossa causa. Aquelas pessoas que se esforçam para nos ajudar. Aquelas pessoas que... Não que os outros se esqueçam, mas aquelas pessoas que realmente se lembram de nós e fazem alguma coisa para nos deixar saber disso. E durante esse meu tempo nos Estados Unidos, sabe, eu pude perceber as pessoas que realmente estão dispostas a demonstrar amor por mim, o que foram muito poucas. Eu conto nas mãos os e-mails, os telefonemas, os presentes pelo correio e muito menos foram as visitas. Eu sei que é difícil, né? Todo mundo ter o recurso para fazer uma viagem e me visitar lá em Dallas. Por isso que eu não estou falando de cobrança. Mas eu sei que Deus faz milagres também. Eu vi pessoas que não tinham condição indo lá. E eu vi pessoas que às vezes estavam lá tão perto, mas não tiveram nem o desejo ou a atitude de fazer um pequeno esforço e ir lá me visitar. Por que eu estou falando isso, gente? Não estou cobrando de ninguém. Porque Deus me curou demais. Deus me curou demais quando eu achava que alguém tinha obrigação de me demonstrar amor. Gente, eu liberei perdão para tanta gente. Sabe, eu liberei perdão e está todo mundo livre, viu? Eu estou livre, está todo mundo livre. Glória a Deus. Mas... eu aprendi o valor de um amigo. Eu aprendi o valor de um amigo. E nessa tarde, eu quero apresentar para vocês uma amiga que na angústia se faz um irmão, não é assim? Na minha angústia, no meu deserto, essa amiga, por conta própria, com esforço, com sacrifício, passando às vezes situações difíceis pessoais, mas... ela, a família, se desdobrando para me abençoar. Essa amizade só se estreitou, essa aliança só se firmou. Eu quero que vocês aplaudam a minha amiga, Ludmila Feber. Obrigada, viu, amiga? Quando você disse que queria ser minha amiga, eu não acreditei. Mas aos poucos você foi me ganhando, me conquistando, me ligando, indo atrás de mim para orar por mim, só para me abençoar, um amor tão desinteressado. Meu coração hoje é todo seu. Fica à vontade entre nós. Glória a Deus!
Tem uma canção que eu nunca cantei assim, ó.
Não?
Só... olhando assim pra você.
Ai.
Nem na noite do DVD.
Nem naquela? Ai, gente, olha, espero que ela faça umas palhaçadas aqui pra vocês, já que a gente tá expondo tantas coisas. Essa mulher, eu achava que ela era uma mulher tão séria, gente. Mas depois que ela entrou na minha vida, ela também me deu umas requebradas. Eu sou muito mais feliz e divertida depois que você entrou na minha história.
Se precisar de um amigo.
Ai.
Conta comigo.
Eu conto.
Que amigo é fiel.
Até o fim.
Até o fim.
Amém. Eu achei lindo, né? Quer dizer que todo tipo de pessoa precisa de amigo. Será que a gente pensava que a Ana Paula precisava de amigo? Né? Será? A gente às vezes pensa que a pessoa não precisa de amigo. Uma vez uma irmã demorou para me dar uma palavra porque ela achou que eu não precisava. E eu sofrendo em casa. Aí quando ela me ligou e eu caí no pranto, ela disse, ah, eu achei que tu não precisava. Interessante. Quero convidar vocês para a gente, então, trabalhar nesse tema. Eu procurei trazer os textos escritos ali para não precisar a gente abrir. Os textos estão ali. Eu vou convidar vocês para olhar a amizade de Davi e Jônatas com algumas características que a gente vê na palavra. Tá? É só me pedir que eu tenho no pendrive, depois dou a cópia, não preciso, anotem só as coisas que o Senhor vai falando com vocês pessoalmente. Uma outra coisa que eu queria convidar vocês também é que como nós vamos falar de textos que essa congregação toda conhece, vocês podem dizer isso, eu já ouvi. Se abram para o que Deus tem hoje. Abram-se para aquilo que Deus quer trazer hoje para nós. Amém? A palavra do Senhor se renova e eu quero, tem um ardor no meu coração por algo que Deus quer fazer nesse sentido. E eu preciso liberar essa palavra diante de pessoas que tenham sede e vontade de receber do Senhor. Conto com vocês? Amém. Então, Davi e Jônatas, vocês sabem, Davi era o sucessor de Saul. Saul era o pai de Jônatas. Amizade a menos provável impossível. Por quê? Jônatas era filho de quem queria matar a Davi. Mas eles tinham uma aliança. Então eu vou desenvolvendo os temas de acordo com que a palavra vai nos colocando de uma maneira rápida. Amigo tem uma aliança. Eles fizeram uma aliança. Depois ele, Jônatas, tirou a capa, tirou a espada, tirou tudo e deu a Davi. Diz a palavra que ele despojou-se. Então, um amigo, ele dá. Ele deu a armadura, espada, tudo ele deu. Um amigo também protege. Ele avisa do perigo. Ele sabia que Saul, seu pai, estava querendo matar Davi. Então, ele já foi para Davi e disse, olha, você procura, você se cuida, porque meu pai está assim. Eu vou falar com ele, vou ver como é que está a situação, como é que está a barra e eu te falo. Então, o amigo avisa do perigo. O amigo também, ele intercede, ele fala bem. Ele fala bem. Ele foi não só sondar, mas ele chegou para o pai dele e falou bem de Davi. Falou bem dele e disse, olha, o senhor vai pecar agindo contra isso. Davi tem sido tão bom, ele tem ganhado tantas batalhas para nós. Ele é fiel, ele é isso, ele é aquilo. E falou bem de Davi. E com isso ele cooperou no impasse que estava formado. Um amigo coopera com os impasses que às vezes existem e que nós precisamos não de botar fogo. Eu logo vi. Ele quer o teu lugar. Pai, não cai nessa. Mata logo esse homem porque ele quer o teu lugar. Seria a voz da serpente a sibilar no ouvido de Saul. Mas não, ele não estava querendo fazer, ele não fazia esse papel, ele era amigo de Davi. Outra coisa que também o amigo abre coração. Ele chegou, Davi chegou um dia, encontrou com ele e começou a falar, mas escuta, eu não estou entendendo. Por que teu pai quer me matar? O que eu fiz para esse homem? Não fiz nada. Eu só faço bem para ele. Por que ele quer me matar? Abriu o coração, abriu assim. E ele consolou O amigo fala a verdade. Então, ele estava desanimado e ele disse, olha, não tenha dúvida que eu vou te ajudar. Eu vou longe de ti qualquer dúvida a meu respeito, porque aquilo que eu souber, eu vou te declarar. Acaso eu não faria isso? Eu seria fingido contigo? Ele é leal e constante. Ele disse, quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Não é uma coisa assim, olha, quando tu subir no trono, eu sei que tu vai ficar muito metido, tu vai te achar, então eu vou, já sei que eu vou perder minha amizade. Não, é para sempre. É uma aliança que é para sempre, né? Um amigo também fortalece a confiança em Deus. Se levantou Jônatas, filho de Saul, foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Não é como a mulher de Jó fez, né? Maldiçoou o teu Deus e morre. Para ti, tá? Só resta para ti a morte. Deixa. Não. Um amigo que tem esse amor que nós estamos cantando, que cantamos desde o início da reunião, esse amor, ele faz com que a gente fortaleça a confiança do amigo em Deus. E, finalmente, o amigo abençoa a família do amigo. O negócio é que não fica só entre duas pessoas, acaba se estendendo. Eles tinham uma aliança que dizia que era entre mim e ti e entre a minha descendência e a tua. Eu já tenho experimentado que as minhas amigas, elas apoiam as minhas filhas. Eu acho muito lindo, né? Depois as filhas são amigas de outras filhas também, isso vai acontecendo entre a nossa geração, uma geração e a outra. Bom, Saul morreu, Jônatas morreu, Davi ficou no trono. E ele se lembrou daquela aliança e ele disse, resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a quem? Ao seu amigo Jônatas. E tinha Mefibosete. Mefibosete tinha sido carregado pela criada. A criada deixou ele cair no chão. Na hora do perigo, ela saiu para fugir com ele, para ele não ser morto. Caiu no chão e ficou aleijado. E Davi trouxe ele para ficar à sua mesa. À sua mesa, em respeito à amizade que ele tinha a Jônatas. Essas são características que nós temos de um amigo, né? De um amigo, às vezes pode dizer assim, ah, esse aí é idealizado. Esse aí é idealizado. Pode até ser. A palavra mostra isso. A palavra mostra que Davi teve decepções com outros. Em alguns salmos tem essa palavra, que ele teve decepção com outros. Mas esse aí foi um amigo fiel. No ano passado, está fazendo um ano, nós tivemos uma reunião aqui. Se lembram que fizemos grupos e respondemos uma pergunta. Eu trouxe para vocês o resultado. Quais as dificuldades para ter amizades verdadeiras? Isso foi em setembro de 2010. Aí foi respondido nos grupos, tá? E eu tabulei as respostas e tinha lá a resposta. Questões ligadas à falta de tempo, comodismo, falta de disposição, não priorizar, individualismo, independência, timidez, desconfiança e frustrações, dificuldade de se expor, experiências anteriores negativas, falta de reciprocidade, quando só um procura, o outro não procura, diferenças individuais de temperamento, de interesses, questões familiares, o marido, ou as questões com os filhos, e a distância geográfica, às vezes uma pessoa mora muito longe. Essas foram as respostas que nós tivemos como grupo de mulheres naquela ocasião. Quase todas, eu creio que estavam aqui, né? Que estão hoje, estavam naquele dia. E também tivemos as soluções. As soluções apontadas foram, então, orar, arrepender-se. Eu pensei que iam responder uma coisa assim prática, já que não priorizava priorizar. Mas interessante que partiu pelo orar. Eu me lembro que teve pelo menos 20 respostas com relação a orar. Arrepender-se, negar-se, dispor, priorizar, ter iniciativa, perseverar, amar, perdoar, ser fiel, expor-se, ouvir. Essas foram as soluções que nós mesmas levantamos naquela ocasião. Eu não sei, não tenho uma resposta se dentro desses 2 anos nós tivemos crescimento das amizades no nosso meio, ou se as respostas seriam as mesmas se nós fizéssemos o levantamento hoje. Não sei. Mas o fato é que Deus está nos conduzindo para nós concretizarmos algo que já vemos falando há 2 anos. Vocês se lembram que na última vez que nós estivemos reunidas, Deus estava nos falando sobre a preparação da noiva. Lembram disso? Lembram daquela noiva desarrumada? Coitadinha, estava na última aquela noiva, né? E depois ela apareceu esplendorosa, linda. Lembram? Da preparação da noiva, né? Muito bem, eu creio que nós estamos de uma maneira, nós vamos dando passos para chegar a juntar essas palavras e a ver como isso tem a ver com a preparação da noiva. Isso tem a ver com o propósito que Deus tem para nós. Amém? Estamos indo bem? Para poder entender a questão da amizade e desses problemas que nós levantamos problemas para ter amizades, né? Então eu não resolvi nada. Eu estava caminhando e o Senhor me trouxe uma palavra sobre quando foi que apareceu a palavra. Nós lemos na Bíblia que apareceu a palavra inimizade em Gênesis 3. Lembram disso? Havia um jardim. Essa palavra inimizade, ela surgiu quando Deus falou, porém, como é que era? Entre a serpente e a mulher, né? A descendência iria pisar a cabeça e ela ia morder o calcanhar. Olha aqui, essa inimizade, ela surgiu, não havia no jardim nenhuma inimizade. Havia amizade, havia harmonia, havia entendimento, havia paz. Deus vinha no final do dia falar com Adão, saber como é que tinha sido o dia. E havia aquela comunhão. Mas o pecado, ele veio, apareceu o pecado, e essa comunhão foi quebrada. O homem saiu, primeira coisa que Deus procurou ele, e Adão, onde estás? E Adão já começou com as desculpas. Já ali já começaram as desculpas, não é? Eu me escondi porque eu tive medo. Mas não tinha medo até antes, porque tinha medo agora. Depois foi a mulher que tu desse. Depois a outra foi a serpente. E começou aquele negócio de desculpa que nós conhecemos tão bem. Né? Conhecemos tão bem o que são essas desculpas. E daí já não havia mais clima. Foi quebrado aquela comunhão. O homem saiu. E dali o pecado começou a gerar, e a gerar, e já não era, foi a rebeldia, a independência, e foi surgindo, e falsidade, ciúme, inveja, culminou logo no início com o homicídio. Por quê? Ai, como é que ele, minha oferta era melhor, não é? Como é que, já estava o egoísmo já tinha tomado conta, e tem sido assim. A palavra de Deus diz que todos pecaram nós ficamos inoculados com esse vírus de Adão. A gente vê, né, eu vejo até no, a gente brinca com, quando tem os netos assim, e quando aparece já uma coisa e outra, a gente diz, olha, Evinha. Evinha, Adão, ninguém ensina. É meu, né? Ninguém ensina. Eles já começam com atitudes assim, é o egoísmo. E essas coisas estão arraigadas junto com o pecado. Não podia ser mais aquele jardim. O homem ficou senhor de si. Começou a fazer até torre para ir até o céu. Né? Torre. Ah, eu faço torre até ir ao céu. E praticamente sentou num trono. Praticamente criou para si um trono e sentou nele. O eu veio gentilmente e se sentou. É assim que o homem é. É assim que nós éramos. Nós não somos mais porque o Senhor já nos libertou. Mas é assim. O homem tem o eu, né? E considera sendo assim normal. Quando nós dizemos, ah, o adolescente, se estuda nos cursos, o adolescente é egocentrista, tem o ego no centro. Mas normal, normal. A criança querer, normal. Tudo é normal. Isso é um pouquinho de egoísmo, não faz mal. Isso reflete até uma certa personalidade, né? A gente viu essa situação do homem estar se tornando assim. E aquela intenção que o inimigo teve ao soprar no ouvido de Eva, ele não, passando pelos tempos todos, nós podemos dizer que ele não precisa arranjar outra técnica. Ele tem conseguido fazer a mesma técnica. Porque nós acabamos muitas vezes caindo num sussurro desse, de uma ideia e de um pensamento que vai fazendo com que o nosso eu, as nossas desculpas, ela me feriu, ela não veio me visitar, não se lembrou do dia do meu aniversário, ela, o que, que ela está pensando? Só eu que dou, só eu que me desgasto. Ela tem carro e eu vou de ônibus na casa dela. Vou dar um basta nisso, chega. Agora. Minha mãe me ensinou que muito se abaixa, alguma coisa aparece. Não tá gravando, né? Não. Tava demorando muito, não? Tava demorando. Nós conhecemos o texto que diz das obras da carne. Eu vou pedir que vocês leiam comigo, é um texto grandinho, mas vamos ler junto? Ora, as obras da carne
são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas.
Interessante, parece para mim que obras da carne só tinha prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. Quase sempre a gente pensa que essas são as únicas obras da carne. Mas inimizade como obra da carne, ciúme. Ai, quem ama tem ciúme. Ah. Pouquinho de ciúme faz bem para dar um tempero na amizade. No casal, inveja. Quem já não teve uma inveja? Afinal, sou humana. Não vamos falar em glutonaria, porque essa aí todo mundo aceita muito bem, porque hoje em dia nós estamos com a ideia da saúde e tudo mais, então, até essa aí. Mas a gente vê, de repente eu falei, Senhor, mas inimizade está no meio da obra da carne. Será que é tão sério assim? Pois o apóstolo falou que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Será que é só uma questão minha, eu tenho que escolher ter ou não ter amizade? Muito bem. Onde estava Deus? Onde estava aquela comunhão e amizade com Deus que o homem tinha? Lá tinha havido uma separação. Mas será que Deus desistiu de nós? Será que Deus desistiu do homem? Não, é claro que não. Ele continuou o seu propósito. Ele continuou o seu propósito. Nós vemos no Velho Testamento ali que alguns homens foram despontando na amizade, retomando a amizade. Ali a gente viu que Moisés, Abraão, ele teve amizade com Deus de tal maneira que Deus disse, em ti serão benditas todas as nações. Depois, Moisés diz assim que ele falava com Deus face a face como qualquer amigo fala com outro. Moisés falava assim. E tivemos uma série de homens ali que tiveram um relacionamento com Deus e também entre si. Mas Deus não queria assim. Deus queria resolver esse problema porque o propósito dele é de muito filho. É de bastante filho, de amizade entre esses filhos, de união. Ele tem um propósito de estar cercado por nós e vai ser tanto santo, 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 de vozes de milhões e milhares. Isso vai agradar o coração do Pai, como já agrada hoje. Santo, santo, santo. E nós juntos, sem separação nenhuma, dizendo diante dele. E o Pai vai ver isso. Ele tinha o propósito e ele vai continuar. O que é que ele fez então? O Senhor, Deus mandou a solução através de Jesus. Jesus veio. E aquela inimizade, vamos ler juntas também o versículo que diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora reconciliados, aquela amizade voltou. Por que voltou? Porque Jesus veio. Jesus veio fazer essa amizade. Eu não sei, nós cantamos amigo verdadeiro, né? É o melhor amigo, é o único que poderia fazer, talvez um pudesse ligar um ao outro no impasse. Jonatas estava tentando conciliar entre Davi e Saul. Agora, alguém que consiga conciliar uma humanidade inteira com o Pai, só Jesus. Amém? Amém. E agora, Jesus já nos coloca numa outra categoria. Ele disse o quê? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus veio e ele veio restaurar essa amizade. Não uma amizade de sentimentos, ou só de palavras, mas uma amizade verdadeira. Algo que é da natureza de Deus, o amor, que passa pelo seu filho e chega até nós. Então Jesus agora nos dá o exemplo. E ele, sendo Deus, o que que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Tá meio escuro, não dá para ver ali Jesus lavando os pés? Está um pouquinho escuro, né? No livro do Swindle, do Charles Swindle, ele fala as características de um servo. Então, ele diz que um servo é autêntico. Autêntico. Uma das coisas que nós falamos que atrapalhava a amizade era justamente isso. Não poder ser você mesma. Talvez tenha que disfarçar muito, subir num salto alto cada vez que está com alguém, para ser alguém que você não é. A autenticidade, ela vem pela liberdade. Nós já fomos libertos. Nós já fomos libertos e podemos ser autênticas. Podemos ser autênticas. Por quê? Porque nosso amigo e nosso irmão, já a ninguém vemos mais segundo a carne. Já conhece esse versículo, né? A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Porque nós sabemos que nós somos falhos. Todas nós. Então, nós podemos ser autênticas, porque a gente não tem que ficar com máscaras, nem com... Porque nós somos autênticas. O outro sabe, né? Igual o Nilcinho sempre falava, eu me lembro que uma vez a gente falou assim, mas se confessar isso, todo mundo vai ficar sabendo. Aí eles vão ficar sabendo o quê? Aquilo que você é mesmo. Porque às vezes a gente não quer, né? O homem começou, achou que uma folhinha lá, uma folha de árvore ia poder esconder o pecado dele. E a gente acha também, às vezes assim, se, né, que disfarçando a gente... Mas não adianta, na convivência depois, e o Espírito Santo vai revelando, e os amigos, e a gente anda no Espírito, e o outro sabe exatamente, tu tá, bota 2 quilos de maquiagem, se arruma bem, tu encontra com a amiga, ela fala, ai, que houve contigo, tu tá achando que tá disfarçando muito, que tu tá o máximo. Mas ela no Espírito, ela já sente. O que houve? Nada. Cara de pau, né? Mas sim. Nós temos os textos, eu não vou entrar nos textos, para cada uma dessas palavras tem um texto específico, tá? Mas eu não vou entrar nessas palavras. Está falando de autenticidade, está falando de Paulo dizendo, olha, quando eu cheguei para vocês aí, quando eu cheguei para pregar, eu não preguei com meias palavras, nem eu fingi, nem eu falei a verdade para vocês. Eu preguei o evangelho conforme o Senhor me falou. Eu não cheguei para vocês com meias palavras. Humildade. Nosso Senhor é humilde. Porque no relacionamento uns com os outros, na comunhão, é preciso humildade para aceitar uma palavra que vem. Não é? Quantas vezes a gente vai conversar e diz, olha, aquela palavra, achei que tu não... Posso falar para ti? Posso. Pode, Sara, tu não fica braba comigo, tu não te aborrece. Aí tu pede tanta desculpa antes de dizer a verdade, tu fica assim. E aí por último tu diz, deixa, a gente fala outro dia, e não fala. E não fala. Mas amigo... Se um pode ser autêntico, o outro também vai ser autêntico. Se vai ser humilde para ouvir aquilo que tem que ser dito. Aquilo que tem que ser dito de verdade. Uma vez eu gosto muito de sinceridade. Assim, quem convive comigo sabe que eu prefiro isso do que meias palavras, né? E eu ganhei um vestido muito de uma marca muito boa, que eu tinha uma discípula que não deixou de gostar do vestido e me deu. E o vestido era do Marco Boa e tal, e eu me arrumei e vim, né? Mas eu, na verdade, estava assim, meio assim com o vestido, né? E aí cheguei aqui, aí uma irmã, não vou dizer o nome dela, porque ela está aqui. Aí ela chegou para mim, me abraçou, me beijou, como sempre ela faz. Aí ela disse, não gostei desse vestido em ti. Falei, era tudo que eu precisava. Nunca mais também, vou dar. A única, sincera, assim, de chegar e me dizer, eu gostei que ela tivesse me dito, né? Porque é amiga, não é? Minha mãe sempre dizia, se eu sair com... Ela tinha 7 filhos, até chegar no culto, muitas vezes arrumava todo mundo, e quando chegava no culto, já tinha com um lado mais... Um lado tinha ruge. Você nem sabe o que é isso, né? É blaze, é... Blush. Aí, minha mãe saía com o ruge de um lado, do outro não. Então, ela sempre dizia assim, ela olhava e dizia assim, como é que eu tô? Aí eu ia ajeitando, era o espelho dela, porque a gente já estava na rua, né? Eu era o espelho dela, ou outro filho qualquer. E ela assim, quem ama, avisa. Fala, não é? Se tá bem, se não tá bem, dá um elogio também, diz, olha, eu gosto. Aí você fica bem para ti e tal, né? Isso é tão bom, é maravilhoso. As irmãs, apesar, já está saindo do espiritual, entrando no material, né? Não existe essa separação, né? Nós estamos sempre juntos em tudo. E a sinceridade. E os elementos básicos, dar, perdoar e esquecer. Minha primeira experiência de decepção foi aos 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos. Eu tinha 3 amigas no colégio e eram também irmãs na congregação onde eu estava. E nós andávamos sempre juntas. Um dia eu pedi um livro de uma delas emprestado e levei para casa. E quando eu cheguei em casa e fui estudar, que eu abri o livro, tinha um bilhete. E eu abri o bilhete. E dizia assim, a R, quem seria a R? Meu nome não é Maria Raquel, meu nome é Raquel. A R continua, tipo assim, eu já nem me lembro mais os termos, era assim, continua sendo metida, mais ou menos isso, né? Ela pensa isso assim, assim, assim. Ela pensa isso assim, assim, assim. O bilhete era só falando mal de mim, gente. Assinado aquela amiga para quem? Para outra amiga. Bom, um bilhete já tinha acabado de destruir duas lá. Para mim, né? Aí cheguei na aula outro dia, ensaiei muito em casa todos os termos de vingança que eu poderia ter. Aí cheguei para S. Cheguei para S e falei assim, tudo ensaiado, né? Tu quer que eu entregue para E esse bilhete? Ela ficou pálida. Ficou pálida. Eu entreguei o bilhete e me afastei. Aí passaram, claro, que nem mais uma palavra, não dirigi mais a palavra à pessoa. Fiquei totalmente na minha. Passado alguns dias, a S veio me pedir perdão. A E negou que tivesse já lido esse bilhete. Então, na dúvida, eu perdoei. A S me pediu perdão. E eu disse para ela, tá, eu te perdoo, mas não quero mais ser tua amiga. Já sabem, né? A gente fala isso, né? Eu te perdoo, mas é como um cristal, quebrou, não tem mais conserto. Não dá para colar os caquinhos de cristal. Queria saber quem foi que disse que amizade e aliança é de cristal. Essa coisa que a gente pega do mundo, né? De cristal. Hoje em dia eu tenho tanta vontade de encontrar a S. Não sei onde é que ela se meteu. Eu fui morar fora, fui morar no Rio de Janeiro e a gente se separou. Eu nunca mais eu vi. Já procurei no Face, coloquei o nome, mas pode ser que ela tenha usado, não sei se ela usa o nome de casada, não sei. Já procurei a S para ver, para retomar a amizade. Porque dar, perdoar e esquecer. Quando a gente tem assim, uma frustração e uma decepção com uma amizade, e depois perdoa, Quando perdoamos com o amor de Deus e com a graça que Ele tem nos dado, se não é só de boca, não que você vai esquecer, porque você não se torna desmemoriada. Você lembra, mas aquilo já não dói. E tem algumas horas que a gente nem lembra. Quem já passou por essa experiência? Levanta a mão, por favor. Ah, então estou gastando meu tempo aqui já. Já, todo mundo já sabe disso. Mas é porque eu estou falando tudo isso, tudo, porque o Senhor tem colocado, não só em mim, mas as irmãs que me chamaram para falar em nós, um peso a respeito da nossa comunhão, do nosso entrosamento, da nossa amizade. Da nossa amizade como irmãs e filhas do mesmo Pai. Nós precisamos deixar de lado muita coisa. Nós precisamos, inclusive, sair aqui, ó, da parte racional para vir para o coração e se transformar em realidade o dar, o perdoar e o esquecer. Nós precisamos. Como, não é só como congregação, nós precisamos como igreja e noiva de Cristo. Aquela roupa linda, aquelas manchas que estavam antes, aquilo ali tudo é falta de perdão, aquilo é independência, aquilo é comodismo, vai cada coisa daquela vai sendo jogada na roupa branca da noiva e manchando e pegando e aquilo ali só é limpo com o perdão que Deus nos dá. Nós queremos o perdão de Jesus, nós temos ele, mas nós queremos fazer como aquele servo que ganhou aquele perdão e depois foi para o outro e me paga logo que tu deve. Lembram? O mesmo perdão que o Senhor nos dá é o perdão que nós temos para dar. E nós não temos. Nós precisamos do Senhor para isso. Amém? Está terminando. Mais ou menos. Olhem primeiro o slide, depois eu falo. Sutil, né? Vamos ler juntas? E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Muito bem, se Jesus, aquele que estava naquela foto ali que a gente viu, imagina ele lavando os pés, né? Lavando os pés dos discípulos. Ele é o cabeça. Do cabeça, aqui ó, da cabeça, do corpo. Nós somos o corpo. Quem é corpo aqui com o Senhor? Levanta a mão, por favor. Amém. Duas ou três não levantaram? Mas não foi porque não eram, é porque estavam conversando. Aqui, a gente pode entender que da a cabeça não tem coisa diferente, o material é o mesmo. Ó, cabeça, todo o material é o mesmo que está no corpo. O corpo não pode ter diferença daquilo que Jesus é. Paulo, inclusive, falando lá aos Colossenses, ele estava dizendo, olha, vocês estão... Tinha alguém que estava querendo dominar eles e tal, e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E ele disse, olha, muitas vezes tem algumas práticas que servem somente como uma disciplina, mas não vem do cabeça, porque essas pessoas estão ensinando coisas e não retêm a cabeça. É como se a cabeça estivesse separada do corpo. Estão fazendo uma coisa por sua própria conta. É da nossa conta e é da nossa natureza que o Senhor nos deu andarmos juntas e unidas e sem divisão. Amém?
Amém.
Nós temos diferenças que foi apontado como uma das causas de nossas amizades não aumentarem eram as diferenças. A gente estava bem equivocado há 2 anos atrás ao dizer isso. Porque são justamente as diferenças que fazem essa riqueza. Não é verdade? Vamos ver o que, que eu tenho no próximo. Exatamente. A multiforme sabedoria de Deus é multiforme. Formas. Nós somos tão diferentes entre nós. Mas justamente por essa diferença é que nós nos completamos. Nós, quando falamos assim, que tem muitos dons, ministérios no corpo, a gente aceita, ah, que bênção. Os irmãos que têm os dons de cura, venham agora orar pelos enfermos, os irmãos se levantam. Os irmãos, aceitamos que o irmão tem um dom e manifesta o dom de profecia, tem um... Mas nós sabemos, nós já aprendemos isso, que o Espírito Santo está inteiro em nós. E que Ele manifesta em nós. E nós aceitamos isso. Mas nos custa muito aceitar, muitas vezes, o nosso jeito de ser como sendo uma bênção para o outro irmão. Às vezes nos custa. Não é? Como eu já lutei com isso, e ainda luto. De que eu possa, do jeito como Deus me fez, do jeito como eu sou, com defeitos e qualidades que eu tenho, porque por causa de tudo dessa herança e que Deus está trabalhando em nós, nós somos uma obra em andamento, mas que difícil muitas vezes nós aceitarmos que nós possamos ser importantes. Por que será então que Deus colocou esse propósito de que o corpo bem ajustado pela cooperação de cada parte? Será que é só os pastores, só os presbíteros, as esposas dos pastores, esses é que cooperam para... Sim, eles cooperam, mas é todo o corpo. Isso precisa ser curado. Eu digo uma palavra de cura hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu abro a minha boca para profetizar a cura. Que essas barreiras têm que cair. Essa impressão que você tem, por você achar, ah, eu acho tão bonito que a irmã é tão risonha. Aí a irmã vem e confessa, ah, eu gostaria tanto de ser mais séria. Impressionante. Eu já disse para algumas irmãs, eu gostaria tanto de ter essa, assim, fala pouco. Que coisa linda a pessoa assim, né? Fala pouco. E por causa disso, muitas vezes eu me detive e me segurei, né? Meus discipuladores sabem disso. Quantas vezes já tive que confessar. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ser diferente e que acha uma bênção o outro irmão que é do outro jeito. Mas nós somos feitura de Deus, nós somos igreja amada e somos importantes, nós, cada uma, no seu papel e do seu jeito. Amém?
Amém.
Aleluia. Essa tarde é uma tarde de cura. Essa tarde é uma tarde de bênção, de reconciliação e é uma tarde de aceitação. Porque aquilo que o inimigo havia feito lá com Eva, viu que ele pegou Eva sozinha, hein? Ele pegou Eva sozinha, não estavam os dois juntos, hein? Ele também faz muitas vezes, quando você está sozinha, quando os pensamentos vêm pensamentos de separação. Uma vez Deus falou para mim, me deu um texto, eu fui olhar, sabe o que era o texto? Tenho contra ti que hospedas mau pensamento. Uau! Hospedar mau pensamento não é ter um pensamento. Hospedar é você não só ter o pensamento, como depois alimentar ele, cuidar, fazer uma caminha para ele, servir um lanche e deixar ele morando ali. Então, hospeda mal pensamento a respeito do irmão, a respeito daquilo. Às vezes, não só hospeda, nós ajudamos com a outra. Tu viu, fulana? Não. Tu não viu como ela te olhou? Oh. Ela te olhou de cima a baixo. Ai, eu não vi. Mas agora eu vou olhar, também vou olhar ela de cima a baixo. Porque às vezes nós, com as nossas palavras, nós vamos contaminando. Não só pensamos, como contaminamos. Porque começamos a... Nós temos que aprender. Somos um em Cristo. Somos um. Temos diferença? Temos. Mas o pensamento do mundo muitas vezes invade o nosso pensamento como igreja e nós ficamos assim, ó, pensando, não, a competição, tem uma competição, sempre existiu e sempre existirá, uma competição. Nós pegamos os pensamentos do mundo e aplicamos. Quando para nós não é assim. Vamos ver o que a palavra diz. Vamos ler? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Aleluia! A potestade dos inimigos, eles têm agora o testemunho da igreja. Está manifestado na igreja. E nós nos reunimos, nós nos unimos e dizemos, olha, tu me perdoa? Perdoa. Eu fui grosseira contigo, tu me perdoa? Perdoa. Aí já sai aquele demônio, ah, não deu certo. Não colou dessa vez. Sai, vai para... Porque ele fica tentando nos separar. E nós achamos que é uma coisa nossa, nós achamos, e é mesmo às vezes, né? É mesmo. Precisamos ser tratados. Mas a igreja, ela dá esse testemunho. E tem mais. Servir uns aos outros, cada um. Ah, se eu tivesse o dom, aí eu ia servir mais o Senhor com aquele dom que a irmã tem. Ah, Senhor, me dá o dom da irmã fulana, Senhor. Tá rindo, é? Não é o dom da fulana, é o teu dom, o dom que Deus te deu. O dom que você recebeu. Para ser bom dispenseiro do quê? Dessa multiforme. Dessa multiforme. Então eu estou trazendo hoje essa palavra de que nós somos, nós não vamos ser, nós somos amigas, nós somos irmãs, nós somos a parte da igreja, não somos toda a igreja, é parte da igreja, e que através de nós a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Amém?
Amém.
Amém. E que isso vai também nos suprir. Nos suprir dentro do corpo de alegria, de amor, dos frutos que o Espírito dá. É o Espírito que manifesta os frutos. Quando tu está sendo doando, quando tu está sendo longânima, que tu está sendo compassiva, como está sendo amorosa, é o Espírito Santo em ti que está trabalhando e fazendo isso, essa obra maravilhosa. Vamos nos abrir para essa obra que o Senhor tem para nós. Então, terminando mesmo, podemos agora então dizer esses versículos que tanto são usados e que podem adquirir um valor novo para nós. O olhar do amigo alegra o coração. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. E em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. E por último, o último versículo para fecharmos juntos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém. Creio que então essa tarde é uma tarde que dedicamos agora e recebemos do Senhor uma palavra para que nós tomemos uma atitude. Nós temos duas opções. Opção A. Professora sempre lembra opção A, opção B. Opção A. Ah, não, tem três, tem nenhuma delas, mas A. Você pode dizer assim. Que palavra maravilhosa. Pena que a fulana não estava aqui. Opção B. Você pode dizer. Recebo do Senhor. Quero ser usada por Ele. Quero quebrar essas barreiras. Preciso ser e ter amigos. Quero contribuir com o propósito do Senhor. Opção C, nenhuma delas, que é caso se a pessoa estivesse dormindo, mas não tem ninguém assim. Eu vou convidar a Sirlei para a Sirlei ainda complementar uma parte da palavra que o Senhor falou para mim e para ela.
Nós somos amigas.
Somos.
Enquanto nós cantávamos hoje, o Senhor lembrou essa palavra que está em, no Salmo 55, eu vou ler para as irmãs. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Deus me falou a respeito de relacionamentos feridos. Irmãs que se decepcionaram nessa caminhada com amizades e que foram traídas, perderam a confiança, estão feridas, desistiram de ter amigas. Apenas irmãs, amigas não. Mas Deus quer curar nessa tarde. E prova disso é que uma irmã me procurou dizendo que Deus deu uma visão para ela. Nessa tarde, de que uma mesa grande estaria exposta aqui na frente, com uma bandeja com maçãs de ouro, e que essas maçãs significariam a cura. E Deus quer curar nessa tarde. Então eu convido as irmãs agora a baixarem as suas cabeças, fecharem os olhos e colocarem essas que estão feridas. Toda essa dor, toda essa decepção, se tu és... Se tu foste injustiçada, se tu tem razão ou não, agora em nome de Jesus, nós queremos desfazer com toda essa flecha inflamada do inimigo contra a tua vida, contra a tua mente, em nome de Jesus, e liberamos a tua vida agora para perdoar, para te doar, para esquecer toda essa dor. O Senhor já levou na cruz essa dor. E o Senhor sabe exatamente o que tu está sentindo, porque Ele passou por tudo isso. Ele foi abandonado, esquecido, traído, negado. Ele sabe o que é esse sofrimento. E agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, toca nessa ferida e te dá um novo, uma nova disposição para que tu tenhas, a partir de agora, esse amor fraternal, não fingido, esse amor que vai se doar, esse amor ardente, que é vida de Jesus em ti. Em nome de Jesus, te abençoamos e liberamos a tua vida diante do Senhor para receber agora toda essa expressão do amor de Deus através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E te abençoamos em nome de Jesus. Que essa congregação seja conhecida como uma congregação que ama, que amiga, que serve, que se doa, que perdoa, que expressa a vida de Jesus. Mulheres cheias do Espírito Santo, que vão fazer a diferença a partir dessa porta para a rua, dentro das suas casas, nos seus trabalhos, aonde estiverem, expressando a amizade com Jesus e expressando a amizade umas com as outras, para a glória do Senhor. Amém?
Não tem como o mundo não crer se ele vai ver pela forma como nós nos amamos, muitas vezes sem palavras. Isso chama atenção, porque nós somos assim, feitas, o Senhor é conosco, um, e nós umas com as outras. Amém? Amém. Eu queria dizer assim, tem tantos tipos de amigas, né? Por exemplo, eu viajei agora há pouco com a minha mãe. Era uma viagem de lazer. E uma irmã jejuou por mim durante esse tempo. Eu fiquei assim. Eu disse, mas eu não vou ministrar. Hã? Também. Ela não... Eu pensei assim, bom, se ela fizesse um jejum porque eu ia ministrar, que eu ia falar, que eu não sei. Não. Minha viagem era de lazer. Me arrasou. Meu coração ficou conquistado, porque eu vi que é o amor de Deus. Eu mandei dizer para ela, é o amor de Deus na tua vida. Tem mais uma coisinha, quem manda elas me convidaram, né? Quando a minha amiga Márcia morreu, ela morreu muito cedo. Ela, sabe uma coisa, quando eu estava ali dando adeus a ela, meu coração estava completamente em paz. Sabe por quê? Eu não tinha deixado de dizer para ela nada que eu tinha que ter dito para ela. Ela sabia que eu amava, eu já tinha dito isso para ela, mas ela me disse também. Entre nós estava tudo dito. Então eu digo para vocês o seguinte, não guarde essas palavras de amor sem dizer. Diga essas palavras de amor. Não deixe ela sair e ir embora ali sem você dizer o quanto você a ama. Tá?